Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com você até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. No programa de hoje, recebo aqui no estúdio da Rádio RUM as doutoras Ana Maria Costa e Ana Paula Severino para falarmos sobre as novas questões da AIMA e sempre com muitas novidades, e as doutoras aqui sempre a nos ajudar a direcionar, né, e orientar aquilo que é possível. Sejam muito bem-vindas, doutora Ana Maria e doutora Ana Paula.
Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, né, atualizando o nosso público estrangeiro com essas informações da AIMA, que a cada 15 dias acontece uma novidade.
O que não falta são atualizações, né?
Sim, e todo mundo tem mesmo que manter-se atualizados. E como advogada, é um prazer poder colaborar nesse sentido.
E também agradecer o espaço aqui fornecido pela Alexandra, né? Sempre aqui disponível para nos dar um tempinho, um espaço para que a gente consiga trazer informações concretas. Nós, como profissionais, temos que estar sempre muito atualizados. Eu costumo dizer que todo dia tem uma novidade, tem uma nova lei, e a gente não para, né? O conhecimento não para. Então, é sempre bom ter essa oportunidade de poder explanar isso para outras pessoas, porque a gente sabe a dificuldade que é, como imigrante, conseguir encontrar informações concretas.
O nosso atualizadas, papel. Né? Porque tem muita informação para todo lado que você vai, tem muita informação, mas atualmente, mais do que nunca, olhar a data da publicação daquela informação é fundamental, né?
Exato.
Porque aquilo que a doutora Ana Paula falou, em uma semana
já
muda muita coisa.
A cada 15 dias, numa sexta-feira, chega uma novidade, aí pronto, temos que atualizar novamente as estratégias, a forma como a pessoa vai poder se legalizar, se regularizar a partir daquela alteração.
Exatamente.
Eu costumo até brincar que passa a semana inteira. Se chegar na sexta-feira e não tem novidade, alguma coisa estranha está acontecendo. Geralmente a novidade vem na sexta-feira à tarde.
É para o final de semana vocês, né, ruminarem isso aí.
Exatamente. Já aconteceu até no sábado já novidades da AIMA, os clientes ligando, notícias saindo por aí nos portais de notícias, que inclusive nós vamos falar sobre essa notícia daqui a pouco. Uhum. Então, toda semana é com emoção.
Oh, gente, é vida com emoção. É.
A vida do imigrante é com emoção.
A vida do advogado.
Se não tiver essa emoção, tem alguma coisa errada.
Exatamente. Bom, no primeiro bloco aqui, a gente vai falar do regime transitório e das novas funcionalidades no site da AIMA. Mudanças recentes no processo da regularização, ferramentas digitais, né? Tivemos alterações também, e o novo papel da AIMA. Vamos lá. O que que o regime transitório criado pela AIMA, o regime transitório criado pela AIMA, e quem é beneficiado por ele?
Alexandra, só fazendo aqui um resumo, né, dos últimos acontecimentos, para que todo mundo fique na mesma página. O regime transitório, ele foi criado pela Lei 40 de 2024. Para quem não sabe, até junho de 2024, era possível que a pessoa que chegasse aqui, o imigrante que chegasse aqui como turista, conseguisse se legalizar pelo trabalho, por meio de uma ferramenta que nós chamamos de manifestação de interesse. No entanto, no dia 3 de junho de 2024, nós fomos surpreendidos com o fim da manifestação de interesse e lá, já no dia seguinte já não era mais possível acessar o SAPA. Então, por que que eu tô a falar isso? A Lei 40 de 2024, né, que trata ali do regime transitório, ele vem sanar um grande problema que foi causado pelo fim abrupto da manifestação de interesse, que é as pessoas que já estavam aqui, em vias de se cadastrar nessa manifestação de interesse, mas que por algum motivo ainda não tinham os documentos completos, ou não tinham contrato de trabalho, ou não tinham NIF, ou não tinham atestado de morada, enfim. N motivos que a gente sabe que acontecia com uma certa frequência.
Exato.
Então, a Lei 40 de 2024, ela veio para sanar este problema. E o que é que ela prevê? Ela prevê que as pessoas que já estavam aqui em Portugal antes do fim da manifestação de interesse, que já tivessem o NIS, que é o documento principal, além da contribuição na Segurança Social, a fim de perfazer 12 contribuições, possam solicitar autorização de residência pelo artigo 88 ou pelo 89, ok? Então, desde a última vez que nós estivemos aqui, nós gravamos o último programa, logo em seguida, alguns dias depois, foi liberada a plataforma para a inscrição dessas pessoas, né? A gente imaginou que seria uma nova manifestação de interesse, mas é um pouco mais simples, né?
É mais simples, porque a partir do momento que você preenche esses requisitos mínimos, né? Você vai até o portal, faz o seu cadastro. São informações simples que eles vão pedir. Data de nascimento, o número da Segurança Social e um e-mail e um telefone. Uma coisa muito importante que a gente deveria frisar aqui é que todo contato que você cadastrar perante a AIMA, ou seja, o seu e-mail e o seu contato de telefone, é de extrema importância você ter acesso a essa informação, ou seja, ao seu e-mail ou ao seu telefone. Porque o que eu vejo muito, mas é que é muito mesmo, gente. Todo mundo perde esse e-mail.
É impressionante. Lá na UAI, geralmente, a gente recebe
então,
exatamente
assim,
isso.
Então, assim, a partir do momento que você deixa de ter acesso a essa informação, que é sua, é pessoal, você perde, digamos, o seu contato com a AIMA. Porque a AIMA vai contactar com essas pessoas através dessas informações.
Do e-mail.
Exatamente. Principalmente, eu fico impressionada como que as pessoas perdem o acesso ao e-mail que é criado.
Muitas vezes é porque uma terceira pessoa é que fez todo o processo e essa pessoa, o e-mail dado não é necessariamente da pessoa.
Pois é.
Então, assim, é preciso ter muito cuidado com esse pormenor. Então, se você vai ali e faz esse cadastro, é preciso aguardar a AIMA contactar através daquelas informações que você colocou no portal.
Ou seja, se está nesse período, se está nesse momento, fica atenta ao e-mail também,
exato,
né? Porque tem isso.
Pessoal,
isso.
É o mais importante.
Exato, é seu pensar, interesse.
Assim, olha, eu vou, apesar, abriu aí esse regime transitório, eu preencho. Olha, eu vou ali cadastrar e aguardar, e estar atento ao retorno da AIMA.
Uhum.
Tem mesmo que você... Não adianta nada também você ir lá, cadastrar, né, pedir... E depois, ó, deixar aquilo pra lá e não ficar atento à resposta que a AIMA vai trazer. Ela vai responder.
Exatamente. Eu acho que isso aí é uma chamada de atenção fundamental.
Eu falo isso sempre.
É importantíssimo ficar atento ao e-mail. Eu acho que é porque tá, na era do WhatsApp, né, tá todo mundo tão assim, já confiante que a informação vai chegar por ali de alguma forma... que realmente os e-mails estão meio que deixados de lado. Só que a AIMA funciona 100% e-mail.
Pelo menos 100%. Nessas novas funcionalidades, o contato principal tem sido por e-mail. O que a doutora Paula falou, doutora Ana Paula, porque temos duas Anas aqui agora, né? Tem que diferenciar. A doutora Ana Paula falou, realmente é muito importante, é um ponto que precisa ser salientado, porque as pessoas não ficam atentas aos e-mails, e se ficam atentas também tem que ficar cientes de que o e-mail também pode ir para a caixa do spam, do lixo eletrônico. Então, muitas pessoas que já perderam prazo para o pagamento do DUC, já perderam agendamento, projetos de indeferimento, vários casos desse tipo, de pessoas que a gente tem que mandar o projeto e não consegue porque a pessoa já perdeu o prazo. Então, ficar muito atenta à questão do e-mail.
Exatamente. E já é possível o agendamento para quem está, né, nesse regime, que se insere nesse regime transitório?
Então, Alexandra, como a doutora Ana Paula falou, tem a plataforma para a inscrição, tá? Ela foi lançada num sábado, alguns meses atrás, eu estava até brincando aqui no início,
num sábado.
Na introdução aqui do programa, num sábado, foi num domingo, um fim de semana, estávamos todos descansando, de repente estávamos todos...
Não basta emoção de segunda a sexta, gente.
Pois é.
Pra que existe o sábado e domingo?
Pois
para
é,
ter
exatamente.
Emoção da...
Para ter emoção. Então, as pessoas que já tinham se inscrito, na verdade, nessa plataforma, começaram a receber as convocatórias para as entrevistas neste sábado, não lembro exatamente qual foi a data. Então, tem corrido bem os agendamentos por meio dessa plataforma, certo? Agora, como já há um fluxo maior de pessoas cadastradas, os agendamentos já estão levando um pouco mais de tempo. Mas, ainda assim, eu peço que que, se você se encaixa ali na possibilidade do regime transitório, não perca essa oportunidade.
Como a gente... tempo, né?
E nem
tudo pode mudar.
E exatamente. Como nós vamos falar mais pra frente, até fica atento aí aos
próximos blocos.
Aos próximos blocos. Muitas notificações para abandono voluntário e também muita restrição na vida dos imigrantes que estão aqui irregulares. Então, se você se encaixa no regime transitório, não deixa de ir por esse caminho.
Exatamente. Aproveita essa oportunidade, gente. Exato. Eu costumo dizer que tudo que diz respeito, tudo que é referente a retorno da AIMA, é quase que ganhar no Euro Milhão isso.
É quase que ganhar
no Euro Milhão isso.
Exatamente.
É brincadeira, mas é verdade.
Então, para a vida do imigrante,
exatamente.
Atualmente, ele é 100% dependente disso aí.
Pois
é. E é possível... ter a quantidade, quantos processos estavam pendentes quando a AIMA assumiu a gestão das migrações? Tem esse número?
Temos, sim. Já temos alguns números oficiais, lembrando
que esse número vem crescendo no decorrer do processo.
Vem crescendo. E olha, vou até fazer uma anotação aqui importante. A AIMA, ela substituiu o CEF em outubro de 2023. Outubro de 2023. E desde então, nós tínhamos um processo que a gente não tinha muitas informações oficiais, entre trancos e barrancos, eu acho que a AIMA ela é mais clara nesse sentido. A gente consegue ter pelo menos uma dimensão maior, porque as informações saem, né? A gente tem acesso a algumas informações oficiais. Bem, segundo a AIMA, já na altura, quando eles acabaram a manifestação de interesse lá em junho de 2024, eram 446 mil manifestações de interesse que estavam em espera. Tá?
Então, isso aí foi amplamente divulgado.
Amplamente divulgado. E nós tivemos também estrutura de missão que eles implantaram para análise dessas manifestações de interesse. Essa estrutura de missão hoje em dia já serve também para análise de casos do regime transitório da CPLP, não é isso? E pelo que a gente já sabe, já foram emitidas por volta das 123 mil autorizações de residências. A gente também vai falar sobre isso já nos próximos blocos. Mas também tivemos muitos casos de indeferimentos. Então, fiquem atentos, porque pronto, pode acontecer também, o ouvinte pode estar aí inserido nesses casos de indeferimento. Mas pelo menos a gente tem uma dimensão de que realmente as coisas estão encaminhando.
Isso é fundamental, né?
Isso. Concordo comigo, doutora?
Concordo.
Bom, e quais, atualmente então, quais são as funcionalidades do site da AIMA? Em que medida isso facilita ou ajuda o imigrante?
Pronto. Atualmente a AIMA disponibiliza ali 4 opções para você poder regularizar a sua situação. Então, ou seja, se você está no regime transitório, né, preenche esses requisitos que a doutora Ana Costa falou no início da nossa conversa, você vai lá e submete o pedido com as informações de e-mail, NIS, data de nascimento e o contato, certo? Também tem a opção de quem já tem a manifestação de interesse e não foi contactado. Também existe essa opção, que é também muito importante.
Olha.
Porque às vezes você fez ali, submeteu sua manifestação de interesse 2023, 2024, e ainda está à espera da resposta da AIMA, da aceitação com agendamento. Então você também pode ir ali fazer um cadastro e aguardar ser contactado.
É uma forma de também
própria,
sinalizar. A AIMA, eu tô aqui.
Exatamente.
Tô aqui,
eu existo.
Então,
assim, a própria. Não, se você acessar o service. service.aima.gov.pt. Ali, tá bem intuitivo cada tipo de situação. Também tem a opção dos CPLPs. Quem precisa renovar a CPLP também pode ir ali fazer o seu cadastro. O portal vai te encaminhar para o pagamento do DUC. Depois você precisa aguardar receber um novo contato da AIMA com o agendamento. Entendeu? Então, são 4 funcionalidades ali para a pessoa verificar qual que se enquadra e manifestar.
Ou seja, está bem completo, né? Na verdade, está cercando os principais problemas.
Posso colocar aqui outro ponto crucial? É a questão do aguardar. Gente, os estrangeiros, imigrantes, precisam entender que a partir do momento que você manifesta o interesse, sinaliza, fala, eu estou aqui, eu existo, a AIMA tem um prazo para poder responder. Então, assim, tem que aguardar esse prazo. 90 dias?
90 dias úteis. 90 dias úteis.
Isso tem que ficar bem, bem conscientizado na cabeça do imigrante. Porque, assim, tá tudo bem, nós entendemos a ansiedade que é todo mundo. Se você não tem o seu título de residência aqui em Portugal, você não está tranquilo. Então, manifesta sua
ansiedade. É normal.
É normal.
Mas existem prazos.
Mas existem prazos. É um processo, entendeu? Uhum. Então, ele são trâmites que tem prazos e tem que aguardar.
Entendeu? Exatamente. E outra coisa, esse trâmite, ele é demorado, porque é uma verificação. E aqui, não pode ser processo feito de qualquer jeito.
Exatamente. A doutora Ana Costa falou agora há pouco de números, 446 mil. Uhum. Entendeu? Então, assim, aquilo, eu entendo que vai entrar no sistema o seu pedido e você é como se tivesse uma fila. E você vai ter que aguardar o seu momento para poder ter a sua resposta.
Ou seja, não adianta desesperar. Não, a partir do momento que fez o que poderia ter sido feito,
não
aguardar.
Pode é não fazer.
Exatamente. A falha está em não fazer.
E outra coisa, além dessas funcionalidades que a doutora Paula apontou aqui, que realmente acho que abarca o problema maior, né, a ferida maior, também no site do contactnos.aima.gov.pt também tem outras funcionalidades, que é casos de pessoas que vieram com visto de residência, mas sem agendamento, consegue solicitar lá o pedido do agendamento. Casos de familiares de cidadão europeu ou propriamente cidadãos europeus que precisam fazer a renovação do CRUI ou mesmo do cartão de residência e não conseguem, porque a gente sabe que não tem vaga. Também lá no Contactnos também tem a opção de fazer essa solicitação do agendamento, casos de troca da morada do título de residência, segunda via do título de residência. Então, a AIMA tem tentado facilitar o contato e a solicitação dos agendamentos.
Tanto para quem já estava legalmente aqui, né? Sim. Como para quem está precisando resolver essa questão burocrática.
Pois é, só fica faltando o IRN ajudar a gente, hein, gente? Fica aqui o nosso apelo.
Por favor.
Então, por favor.
Então, agora a cobrança em cima do IRN.
Do IRN, pronto. Vamos, IRN. Abre aí uma plataforma para a gente agendar a renovação desse pessoal.
Isso seria a nossa salvação, sonho.
Ajuda aí, né? Pronto, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Dia de luz, festa de sol, e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar, e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho ao coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, a tardinha cai. Thank you. onça do mar desmaia o sol, e um barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha. Dia de luz, festa de sol, e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Saudade fez um samba. Fez um samba em seu lugar. Você que me ensinou você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô só eu. Madrugada se rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Entendeu que a beleza de amar se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você quem me só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô sofrendo. Eu quis a ilusão, agora tô só eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei. Só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Madrugada,
estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje recebemos aqui no estúdio doutora Ana Maria Costa e doutora Ana Paula Severino a falar sobre as atualizações da vida do imigrante. Bom, agora nesse bloco vamos falar das notificações, irregularidades e aceleração das deportações, que são os últimos temas aí do momento, né?
É o último tormento do momento.
Exatamente. O endurecimento das regras e as medidas mais rápidas de afastamento de imigrantes em situação irregular. Bom, então tem muito assunto aí para esse bloco. Já vou começar. Por que 18 mil imigrantes vão ser notificados para abandonar o país nas próximas semanas?
Pois é.
Já estão, né?
Já estão a ser notificados. Pois então, Alexandre, essa notícia saiu há algumas semanas atrás, e causou um certo pânico nas pessoas. E com razão, com motivo. Claramente, é muito óbvio, inclusive o próprio governo já deixou isso claro, que a intenção mesmo é deixar a casa arrumada, as portas fechadas e para imigração ilegal ou imigração desordenada. Então, Tá muito claro isso, né? Isso já é...
Uma ação que a gente mesmo já assumiu aqui várias vezes como uma ação necessária.
Exatamente, né? Exatamente.
Se... Até para proteger o próprio imigrante. Né?
Exatamente. Eu vejo que essas 18 mil notificações é um resultado de um processo que já tem acontecido há um longo prazo atrás, digamos assim, né? Já temos uns 7 meses, mais ou menos, que a gente vê que as coisas estão encaminhando para isso. Casos da... do centro de detenção que eles criaram agora esse ano aqui em Portugal. E a própria estrutura de missão tem a intenção, na verdade, a finalidade da estrutura de missão é exatamente isso: conseguir analisar o máximo de processos possíveis para conseguir, para não ter espaço para dizer, ah, eu estou aqui, estou ilegal, mas eu estou esperando minha vida se arrumar. Uhum. Então, essas 18 mil notificações, ela é uma conclusão, um resultado desse processo.
De um processo que já estava em andamento. É importante chamar a atenção disso. Porque, na verdade, é o seguinte: houve um alvoroço muito grande, mas ninguém foi pego de surpresa.
Exato.
Porque o governo já vinha dando sinais que ia caminhar para isso.
Olha, o que você falou é uma grande verdade. Não, ninguém foi pego de surpresa. Já estamos falando.
Aliás, acho que a gente já tinha até sinalizado.
Sim,
isso aqui.
Eu, isso que eu ia pontuar. Nós já falamos isso aqui imensas vezes no programa. E, claramente, se você coloca no Google AIMA, você vai ver que as notícias, elas tendem para este lado.
Exatamente.
Mas respondendo a sua pergunta, né? Por que é que as 18 mil pessoas vão receber essa notificação para abandono voluntário? Na análise dos processos, principalmente da estrutura de missão, a grande maioria desses processos que vão ser indeferidos e enviados essas notificações são processos da estrutura de missão. Nesta análise foi observado muitos casos de fraudes, pessoas que não estavam em Portugal, estavam solicitando a autorização de residência. As pessoas têm uma impressão de que o processo é fácil de burlar.
Exato.
E não é.
Acho que é brincadeira, né?
Acha que é brincadeira. Não é. Tenhamos em mente que nós estamos aqui em Portugal, um país que faz parte da União Europeia, e existe todo um sistema interno que é possível se consultar. Então, pessoas que estavam em outros países, por algum motivo, cometeram alguma infração em outros países, vieram para cá achando que aqui vai ser fácil, que não ia acontecer nada.
Não ia descobrir nada.
Mas o que a gente tem percebido muito, a doutora Paula pode até confirmar ou discordar se ela achar que eu estou falando besteira, mas eu tenho recebido muito casos de pessoas que têm anotação no CIS.
No
CIS, que é isso?
É um sistema interno de informações,
do
espaço Schengen. Então, aqui no CIS, é possível que a gente consulte junto às polícias dos outros países se aquele cidadão já cometeu algum tipo de infração. Se perdeu o passaporte, importante, fica até a dica aqui que nem tem nada a ver com o nosso assunto, mas se você pede seu passaporte, você faz ali uma participação dizendo que o seu passaporte foi extraviado ou foi perdido, essa informação fica no CIS. Se você aparece com o seu passaporte, aparece com o seu passaporte na França.
E não teve essa notificação.
E você não avisou que você achou o passaporte, você vai ser prejudicado por esse motivo. Isso é uma dica que fica aqui, tá? Mas então o CIS é um sistema que a gente consegue, não a gente, mas pelo menos a AIMA, né? As polícias internas de imigração e polícias dos outros países vão conseguir acessar informações penais, criminais daquele cidadão. Então, muitos casos de pessoas que têm notificação no CIS. Então, essas pessoas, eu não consigo ver muitas formas delas conseguirem ali resolver sua situação. É um processo bastante burocrático, não é isso, doutora?
Eu vou dar um exemplo aqui que nós tivemos no escritório no momento. Já não lembro a nacionalidade, mas era Bangladesh. Pronto. Ele, em um certo momento da vida dele, depois que entrou em espaço Schengen, no caso foi em França, ele foi abordado por um policial que pediu o documento de identificação, viu que ele não estava regular naquele momento, naquele país do espaço Schengen. Então, ele foi convidado a se retirar. De território. Não se retirou.
Ele só saiu da França.
Exatamente. Então, o que acontece? O nome dele foi inserido no CIS,
sim.
Certo? Então, na hora de se legalizar aqui em Portugal, essa informação... há cruzamento,
exato,
né, de informações.
Isso é até importante. Então, por exemplo, essas pessoas estão recebendo essa notificação agora. Isso vai ser inserido no sistema.
Sim.
Então, ainda que ela ache, então eu tenho 20 dias, por exemplo, para sair daqui de Portugal. Na verdade, ela tem que sair do espaço Schengen?
Ela tem que ir para o país de origem.
País de origem.
País de origem. Dentro do espaço Schengen, ele não vai conseguir se legalizar.
Porque vai ficar no sistema ali.
Fica. Atenção.
Porque senão vai acontecer isso. Vocês vão achar que vai sair daqui de Portugal, vai aqui para Espanha. E não é isso.
Não é
exatamente,
assim.
Exatamente.
Ele vai estar na Espanha também correndo risco de ser deportado.
Exatamente.
Isso é importantíssimo.
Eu acho, não é engraçado, mas é uma certa piada. É que aí a pessoa procura o profissional para poder resolver esse problema. Pronto. Nós temos que, olha, identificar quando foi. O senhor não se lembra quando foi, onde foi, como é que foi?
Não, ninguém lembra.
Ninguém sabe.
Ninguém sabe o que aconteceu.
Não. Então, aí, o que acontece? O serviço do profissional, ele tem que ir buscar. Porque de fato existe. Se a Aima falou que existe, é porque tem existe. Alguma coisa. Então aí tem que buscar toda aquela informação para saber se vai ser possível.
Acho que, na verdade, eles contam que não vai achar, né?
Exato. Não, ele me abordou, mas não se passou nada. Não. Ficou, sim, registrado no sistema. Uhum.
Uma simples perda de passaporte já é suficiente para você já ter uma anotação no sistema.
Vamos colocar aqui esse exemplo que a doutora Ana Costa deu. Se você perdeu o passaporte e depois você perdeu, foi lá e falou que perdeu. Se você encontrou, você tem que fazer a mesma coisa.
Claro, claro. Porque vai ficar no sistema que é um passaporte que tá desaparecido.
É que isso dá um problemão que as pessoas...
É porque as pessoas não têm muita noção de como as coisas acontecem. Porque, na verdade, um passaporte perdido em mãos erradas...
É um problemão.
É um problemão.
Sim. Pois é. Inclusive,
da dimensão.
Eles não têm essa noção.
Rapidamente, só um exemplo para vocês terem uma ideia de uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu fui acompanhar um cliente na entrevista da AIMA e nós saímos de lá direto para a polícia. Direto para a polícia. Na época, foi mesmo na transição do CEF para a AIMA, fui fazer entrevista com ele.
E você foi para uma entrevista tranquila?
Fui para uma entrevista normal, acabou resultando num dia inteiro na delegacia, na polícia, na esquadra, na verdade, porque no CIS constava a informação de que algum erro, algum problema no passaporte dele. Então, a polícia foi lá, na AIMA, levou eu e o meu cliente para a esquadra para fazermos a pesquisa para verificar o que é que aconteceu. Depois a gente percebeu de muita confusão, depois de 4 horas, é que de fato ele tinha perdido o passaporte em outro país, tinha feito aquela participação, depois ele encontrou e nunca mais ele avisou. Então, fiquem atentos.
É importante, gente, é aquilo. O tráfico humano é uma realidade.
Exato.
Né? Ele existe, não é só coisa da internet, dos meios de comunicação, não. Ele existe e um passaporte em mão errada, ele é um instrumento para favorecer isso, né?
Pois é, concordo contigo.
Então, tem que tomar cuidado. Agora, a pessoa que recebeu essa notificação para deixar voluntariamente o país, o prazo são aqueles 20 dias que eles anunciaram?
Exatamente, são 20 dias.
Pronto. O que acontece se ela não cumprir esse prazo?
Pronto, ela tem esse prazo de 20 dias para fazer o abandono voluntário do país. Abandono voluntário do país é, como a gente falou, é retornar para o país de origem, ou outro país.
Compra
que não
sua
seja,
passagem e volta.
Ou que não seja o espaço Schengen.
Ele está te convidando a sair.
Educadamente.
Educadamente.
Porém, o próprio governo já noticiou de que eles realmente não têm mão suficiente para fazer, para executar essas notificações. Então, o que é que acontece? Você recebe uma notificação de abandono voluntário, você pode, de fato, sair coercitivamente, ou você pode, por algum motivo, estar andando na rua, o policial te abordar, pegar lá seu passaporte, opa, abandono voluntário, e aí a pessoa vai ser realmente deportada a sair do país, tá?
Uhum.
Dessa notificação, é importante falar, porque, pronto, tudo existe na lei, né? Sempre existe ali uma forma de defesa, né? Cabe um recurso administrativo, mas, vou ser bem sincera, não tenho tido muitas respostas favoráveis. Até os recursos administrativos que nós fizemos, a AIMA sequer responde, para vocês terem ideia.
Eu estou pensando aqui, quando eu cheguei em 2016, essa carta de retorno voluntário era super comum.
Eu lembro.
Era super comum. O que acontecia é que recorrer dessa carta era muito fácil.
Uhum.
Então, as pessoas ironizavam realmente a carta. Que era mais ou menos, recebeu a cartinha, relaxa. Né?
Não vai nada,
acontece. Isso era em Portugal. Porque na Espanha, se você recebesse essa carta... Estou falando Espanha, mas é, na verdade, a Europa como um todo. Mas aqui, para falar aqui do lado. Na Espanha, se você recebesse essa carta e fosse pego com essa carta, sem ter saído, você era deportado imediatamente. Aqui em Portugal, não. O que está acontecendo é que agora Portugal está assumindo a posição que sempre foi a posição da União Europeia.
Sim.
Exato.
Né? Era Portugal que estava realmente fora dessa postura, dessa conduta. Isso quando eu cheguei. Né? Claro que aí depois muitas mudanças. Depois paramos até de ouvir falar. Essa cartinha sumiu.
É verdade.
Pois é.
Essa cartinha sumiu. E agora retornou o assunto da carta. A diferença de agora para 10 anos atrás é que essa carta agora ela está tendo o mesmo efeito que sempre teve na União Europeia como um todo, que é descumpriu, deportou.
Exato.
É isso.
todas essas medidas adotadas pelo governo, elas visam um alinhamento maior com a política de imigração da União Europeia.
Exatamente.
Como bem a Alexandra pontuou, Portugal realmente estava fora da caixa,
era
fora
nítido,
da linha,
era
fora
nítido.
Do eixo, na questão da política migratória. Porém, as coisas realmente tomaram rumo fora, né, do esperado, mas as medidas adotadas pelo novo governo, já dito por eles, inclusive, é exatamente para isso, para alinhar a política migratória com o resto da União Europeia.
A gente já vinha sinalizando aqui há mais tempo a importância dessas ações. Aliás, quando soltaram as... Eram 41 medidas? Agora já até esqueci.
Eram 41,
né? Quando soltaram as 41 medidas, a gente pontuou aqui justamente isso. Medidas necessárias. Mas também a gente tinha muita clareza que isso não se resolve do dia para a noite.
Exatamente.
Né? O estrago foi muito grande.
Sim.
Então, assim, e rever todos esses processos é segurança para o país e segurança para o imigrante também. Bom, e quais que são os principais motivos de indeferimento nos pedidos de residência? É esse sistema?
Também. Europeu? Eu creio que a anotação no SIS tem sido um motivo principal.
O principal, né?
Mas da sua experiência, doutora, o que mais que a senhora vê no escritório?
Olha, eu vejo que existem as pessoas... É o que nós pincelamos no meio aqui dessa conversa, é que as pessoas usam de traquejos para poder burlar o sistema. Então, ou seja, identificaram muitos documentos falsos nos processos. Eu falo de...
Folhas em branco, né? Foram anexados, anexavam o documento, porque o sistema não faz a leitura do documento.
Não.
Então, se você anexa um documento em branco, ele recebia
ele
como
recebido,
enviado.
E aí, na hora de analisar, a AIMA vai lá e pega o seu processo. Cadê? É o quê? Entendeu?
Uhum.
Ou seja, essa a colocação de documentos que não eram de acordo com a legislação acabou também contribuindo para isso.
Documentos incompletos, falta de comprovativo de subsistência também é um dos motivos principais.
No momento, eu até considero o principal.
Sim.
A AIMA não está sendo nada flexível no que se diz respeito ao comprovativo de meio de subsistência.
É porque é básico, né? É uma questão social isso aí.
Exato. Deixa eu colocar aqui... É o que eu mais vejo. Tudo chega no escritório aí. O que acontece? Vamos usar como exemplo o artigo 89, que é como trabalhador independente e a pessoa pede a autorização de residência por essa via. Tá. Vai lá, faz um início de atividade, ok? Ou seja, você fez um início de atividade e você declarou para Portugal que é trabalhador autônomo e que se você presta um serviço, você emite recibos verdes, né? Uma coisa tem... tá somada a outra. Mas aí a pessoa vai lá, faz o início de atividade e esquece da vida. Entendeu? Não emite os recibos verdes e acha que isso não vai...
Atividade aberta por si só justifica.
Exato,
e claro,
não,
que não.
Claro que não.
A sua atividade tem que te dar retorno.
Você tem que demonstrar e tem que comprovar para o país que você tem meios, tem dinheiro para poder se manter aqui.
É isso. Oh, gente... Todos nós temos contas a pagar. Na verdade, o que a AIMA quer é que você mostre o seguinte, como que você vai pagar essas contas?
Exatamente. Então, assim, nesse ponto, nesse aspecto, a AIMA não tem sido flexível.
E nem pode. Nem pode.
Eu concordo.
Exatamente.
Entendeu? Mas, assim, a maioria, eu posso dizer que os meus clientes são quase todos, assim, tem, os recibos eu posso ver?
Tem não... só atividade aberta.
É. Aí tem que recuperar, tem que tentar salvar aquela alma.
Pronto. Mas olha só, mas como que o governo pretende acelerar essas deportações?
Então, já estamos caminhando para isso, né? Principalmente agora, foram emitidas agora, até semana passada, 4.500 notificações, a meta são as 18 mil notificações.
Que já falou que vai aumentar?
Vai aumentar, exato, porque essas...
À medida que for aumentando o número de processos,
exatamente,
isso aí também aumenta.
Exatamente. E a principal medida que eles adotaram foi a construção dos centros de deportação, né? Que eles criaram um em Odivelas e outro aqui no norte.
Uhum.
Então, esse centro de detenção, ele é para quê? Pegou a pessoa na rua, tem caixinha de abandono voluntário, vai para o centro de detenção, e depois ele vai ser deportado, né? Passa daquele prazo lá dos 20 dias.
Agora, olha só, eu lembro quando eles anunciaram pela primeira vez a construção desses centros, nós ainda tivemos a conversa, não sei se a doutora Ana lembra.
Sobre isso
nós
aqui.
Tivemos a conversa sobre isso. Gente, eles não estão construindo esses centros pra à toa. Ou seja, essas medidas que estão sendo adotadas agora, elas já estavam previamente divulgadas lá no início do ano, lá para trás.
Pois é.
Porque a partir do momento que eles anunciaram a construção desses centros, era óbvio, né, que iriam acontecer deportações. Né? Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o programa de entrevistas Chai Prosa com Alexandra Gomide, exibido quinzenalmente às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Fabricando mel, guardo teu tesouro, joia marrom. para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, não tem explicação,
Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho. Sua sede que me bebe quente como um licor brilha. fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar. Xararará. Uou, uou, xararará. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor.